falar primeiro sobre uma teoria que eu tenho até do para qualquer empresa que precise de volume, né? Qualquer empresa B2C. Acho que qualquer empresa que é B2C, ela vai ter que virar uma empresa de conteúdo. Qualquer empresa de B2C vai ter que virar uma empresa de conteúdo. Porque produção de conteúdo é a única forma de você se relacionar no médio prazo com o seu cliente sem ser um pau no cu e ficar mandando mensagem de oferta, tá aqui 15% oferta. De desconto. Olha só a nossa nova coleção.
Ó, esse é um corte, hein? Toda empresa de B2C deve virar uma empresa de conteúdo.
Vai virar uma empresa de conteúdo.
Estamos começando mais um podcast, A Sociedade Digital. Eu sou Fred Petrucci, estou aqui com Lucas Poeto, Rodrigo Vinhas e Marcelo Távora. Direto de onde você está morando? Está morando em BH ainda?
Ainda estou morando em BH. Muito
diretamente
obrigado
pelo convite, do país,
cara.
BH.
Mas você passa mais tempo lá em Hortolândia, lá com a...
Em Holambra. Cara, eu tenho ido muito para Holambra, até que nessas últimas semanas um pouco menos, mas eu vou muito para lá por causa da empresa de jardinagem, né? Uhum. Por causa da Carol, enfim, como lá é a maior cidade, maior polo produtor de planta do Brasil, para produzir conteúdo lá fica muito mais fácil. E aí, por causa dos lançamentos, gravação, coisas que eu acompanho lá, eu tava indo um bocado para lá, e aí ficar aqui em São Paulo é bem mais perto, né?
Ô Fred, só uma intervenção cultural aqui, você sabe por que Holambra se chama Holambra?
Conta pra gente, Vinhas.
Cara, é a mistura das palavras Holanda, que é o país das flores, com Lã, que é de Latinoamérica, e Brá, de Brasil.
Que isso, Vinha, você estudou antes de vir.
É cultura, então, eu me preparo pro podcast, entendeu?
Não é que nem
antes de começar,
outros,
não é igual certas pessoas que falam Hortolândia, mano, porra.
Mas tem a ver, não tem a ver Hortolândia?
Não.
Tem, começa com
orto.
H.
É Horto.
Começa com H.
E termina com A, é a única coisa. Mas o mal que interessa, Marcelão.
Não, primeiro, calma aí, seja bem-vindo ao nosso podcast.
Muito obrigado, viu? Obrigado pelo convite, gente, tô felizão de estar aqui.
É nóis.
É porque o cara é da casa, né, então a gente já vai direto pro assunto.
Não, ele é brother, mano.
Ó, pra quem não... A gente vai... O que a gente gostaria de falar, você tem uma experiência aí muito grande nessa parte de recorrência, né? E a gente tá vendo que cada vez mais a recorrência tá tomando espaço, tem muito mais gente aplicando isso e, de fato, tendo resultado com recorrência. Tá se tornando um modelo de negócio muito saudável financeiramente.
Uhum.
Então a gente quer falar isso para que o pessoal consiga ver essas oportunidades também, como você teve essa experiência.
O Marcelão, ele dirige a Minhas Plantas, né, que é junto com a Carol Costa, ele que é o cara responsável ali
que
por
já
tocar.
Gravou aqui com vocês, né?
Já gravou aqui com a gente, inclusive estamos esperando a parte 2.
Parte 3.
Parte 3, né? E vocês têm 10 mil assinantes, né, Marcelão? Você acha que, de alguma maneira, a recorrência vai tomar o lugar do lançamento? Fala um pouco sobre a sua experiência com recorrência versus perpétuo versus lançamento.
Eu vou falar sobre o porquê, primeiro, que a gente optou pela recorrência.
Boa.
Isso foi em 2020, a gente estava num lançamento com a Carol... E naquela época a gente tinha 3 cursos sobre, até dando um contexto, a gente tem uma recorrência que chama Universidade Minhas Plantas. Ali dentro a gente fala com o público que quer aprender a cuidar melhor das próprias plantas. Orquídea, nós temos um curso de orquídea, de horta, de suculenta, de como tirar mudas. Tem um curso sobre paisagismo em vaso, enfim. Tem uma... E o próximo que vai sair é sobre frutíferas em vaso, é como plantar árvores frutíferas em vaso. E o que aconteceu? Em 2020 a gente estava, na época a gente tinha 3 cursos já gravados, prontos, sendo vendidos, e o de horta ia entrar, que a gente sempre acreditou que seria a menina dos olhos. Porque horta é um tema que meio que fura a bolha da jardinagem, né? Uhum. Você tem muitas pessoas que não necessariamente gostam de plantas, mas que gostam de horta. Uhum. E aí a Carol falou, nós temos esses 4 cursos, e aí ano que vem eu quero gravar mais não sei o quê, mais não sei o quê. E depois eu tinha muita vontade de ter um curso, eu falei, puta, como que nós vamos lançar essa, tipo, 8 cursos, 9 cursos? E aí a gente falou, bom, daqui a pouco a gente começa a criar objeção no público, porque qual que é o curso que é melhor? Eu compro A ou compro B? Eu compro esse ou compro aquele?
Paradoxo da escolha, né?
E aí, quanto mais escolha você dá pra pessoa, mais perdida ela fica, e aí qual que é a tendência? Que ela não tome uma decisão. Ou seja, se ela não está tomando uma decisão de qual comprar, você está tomando a decisão de não comprar nenhum.
Mas você não acha que tem uma outra dificuldade adicional da recorrência, que é não ter uma parada de começo, meio e fim?
Mas aí eu vou chegar lá. E aí a gente estava conversando com a Carol e falou, pô, como que nós vamos fazer isso? Aí a gente falou, não vamos lançar mais curso, e aí a Carol ficou, tipo, visivelmente triste, frustrada, igual criança, tipo assim, tirei a chupeta da criança. Ela ficou realmente triste, chateada, porque é uma coisa que ela gosta de fazer muito. E aí, tava eu e o Lucas, que é outro sócio nosso.
Que, não, inclusive, já veio aqui também.
Já veio aqui, Lucas Gilbert.
Lucas Gilbert.
E a gente começou a bater um papo, tava eu, ele e a namorada dele. Hoje é esposa, mas na época era a namorada dele.
Paulinha.
A Paulinha, a gente começou a bater um papo. Falou, cara, como que a gente consegue resolver? E aí eu não lembro quem que deu a sugestão, mas, cara, e se a gente fizer uma recorrência? Porque aí a gente pode ter ali uma assinatura anual, que a Carol pode continuar gravando. E aí a gente tem meio que... E a Carol gosta da... Quando fala em produção audiovisual, a Carol faz muita questão de fazer coisas muito boas.
Ela veio desse
nível cinema,
mercado, né?
Nível cinema. Isso é caro. E cada curso dela, um curso barato que a gente comemora, custa 70, 80 mil reais em termos de produção audiovisual. O curso de Horta custou 250 mil reais.
Nessa bagunça do marketing digital que o pessoal abre um Zoom lá e pronto.
Aí, a gente tá falando sobre planta, uma coisa muito visual. Então, o curso de Horta, nós gastamos mais de 250 mil reais pra fazer.
Ô, louco.
Aí eu falei, bom, então assim, a gente vai gastar 100 mil reais num curso, a gente tem que vender. Mas se a gente vai ter 8, a gente tem que garantir que esse tema sustente esse investimento. Falei, bom, se a gente tem uma recorrência e consegue uma renovação legal, a própria renovação sustenta essa produção desses novos cursos. Falei, bom, na nossa cabeça...
Vocês estão praticamente uma Netflix, hein?
É, aí...
Tem que ficar arrumando grana pra fazer as próximas produções.
É, exatamente. E aí a gente falou, bom, isso faz sentido na nossa cabeça. E aí a gente falou, vamos fazer um MVP. Né? Então, em janeiro de 2021, a gente resolveu fazer um MVP. Qual que foi a conta que a gente fez? A gente tinha os cursos vendidos avulso. Era um curso de R$ 249,00, um curso de R$ 299,00 e um curso de R$ 399,00. A gente fez uma média, porque todo lançamento, a gente fazia um lançamento do curso de Orquídea, a gente colocava Psel. Lançamento do curso de Como Tirar Muda, Psel, Suculenta, uma série de Psel. Qual que era a nossa conta? A gente tinha um LTV ali de mais ou menos 500 e poucos reais. Falou, vamos tentar lançar a R$ 499,00? Porque se a gente consegue vender, a gente já consegue meio que bater ali o break-even.
Com a LTV ali.
E aí falou, vamos fazer um MVP. Mas como a gente já tá fazendo lançamentos grandes, com centenas de milhares de leads ali, falou, cara, não dá pra gente fazer um negócio desse, porque se dá merda a recorrência, fudeu. Nós colocamos pra 200 mil pessoas que se der hate, se der algum problema, vamos fazer um negócio pequeno, rápido, barato. E aí a gente fez, ó, vamos criar então, reembalar os cursos, fazer um lançamento, uma oferta direta mesmo. Galera, vou criar uma nova oportunidade para você ter acesso a todos os meus cursos por um valor super especial. Colocamos a galera dentro do grupo do WhatsApp. Na época, a gente colocou 10 mil reais de tráfego. Geramos, eu acho que 6 mil leads. E fizemos a oferta. Nós vendemos para 1.800 pessoas.
Meu Deus, 30% de
conversão. 30%. A gente falou, beleza, tá validada essa merda. Né, porque pegamos, beleza, era uma base quente, tinha uma demanda reprimida, porque a gente já falou que o curso de Horta seria lançado, mas o pessoal comprou o formato. E aí nós já vendemos numa assinatura anual, a R$ 4,99 por ano. O que a gente fez na época foi, quem tinha comprado um curso tinha desconto, dois cursos mais desconto, três cursos mais desconto. Mas qual que era a nossa ideia? Vamos colocar essa galera no funil, que ano que vem tem renovação.
Certo.
E aí, ao longo de 2021,
E dá pra configurar isso, assim, só uma dúvida técnica? Você vende um negócio de R$ 80 pra pessoa, por exemplo, e você configura na Hotmart pra ela renovar 500?
Aham.
Ah, que legal.
Você coloca, tipo, desconto, você coloca só na primeira recorrência.
Ah, que massa. Não
então,
sabia.
você consegue configurar isso. E aí, ao longo de 2021, a gente foi fazendo lançamentos nos moldes que a gente estava acostumado, só que ao invés de eu ofertar o curso de Horta ou o curso de Orquídea, a gente ofertava a Universidade Minhas Plantas. E aí, ao longo de 2021, a gente conseguiu 12 mil assinantes.
Ah, mas você não deixa no perpétuo?
Não. Agora, nós começamos a colocar no perpétuo agora.
Ele era só lançamento?
Só lançamento. Tem 3 semanas que nós começamos perpétuo.
E aí, como tá a experiência?
Tamo indo bem.
Tá gostando?
É, até agora a gente colocou... Foi um negócio muito tímido que a gente tá fazendo, a estrutura de perpétuo que a gente tá fazendo é muito tímida, e a gente começou com um aulão de Horta. Uma aula, são, sei lá, quase uma hora, que é um vídeo de venda, mas a Carol dá muito conteúdo nesse vídeo de venda e depois faz uma oferta. A gente gastou até, tipo, ao longo de 3 semanas, 20 e poucos mil reais, e faturamos 50 e poucos mil reais, só pra público frio. Então, falou, pô, estamos com ROAS 2,5, com quase nenhuma otimização, e agora a gente pausou porque nós vamos fazer um lançamento. Mas aí eu vou até falar um pouco sobre a estrutura de lançamento que a gente tem usado por causa da renovação.
Mas primeiro eu falar o lance assim que eu tinha perguntado. Você acha que Duas coisas, né? A parada de você fazer um produto de recorrência não tem começo, meio e fim. Como que você contorna essa dificuldade? Ou você nem tá sentindo no seu nicho?
Nesse caso, a gente não... No nosso caso, a gente tem início, meio e fim.
Ah, porque, porque tem alguns produtos que separadamente eles têm início, meio e fim.
A cobrança é recorrência, mas os produtos são com início, meio e fim. São
exatamente.
Vários cursos.
São vários cursos. É, agora, a gente está começando a mudar o formato, porque os quatro primeiros cursos da universidade, eles foram pensados todos como um curso avulso. Então, eles foram pensados para serem vendidos individualmente. Então, todos têm início, meio e fim. Então, o de horta tem início, meio e fim. O de orquídea tem início, meio e fim. A partir do quinto que a gente começou a produzir, já foi pensando na universidade. Então, ele já não tem um início, meio e fim tão claro. Porque ele já tem conteúdo, por exemplo, quando a gente fala sobre adubação. Adubação tem no curso de muda e tem no curso de horta. Conteúdos muito parecidos. Não precisava, podia ter só em um. Só que eles foram pensados de forma isolada. Então agora os outros, eles já puxam conteúdos que são dados em outras aulas.
Ah, entendi.
Então agora a gente está reestruturando. É, até ontem a Carol e o Aloysio é um cara que trabalha com a gente também, ele fica muito na área de conteúdo, muito bom de serviço, inclusive. Ele estava batendo com a Carol a trilha. Né? Então, nós vamos começar a criar trilhas de conhecimento ali dentro. Olha, calma aí. Você gosta de orquídea? Então, você tem aqui sua trilha, porque o de orquídea é meio óbvio que está aqui dentro.
Uhum.
Mas, cara, adubação. Você quer aprender muito sobre adubação? Vai ter essa trilha de conhecimento aqui.
Ah, muito legal.
Então...
Sabe um cara que tem uma parada muito legal? É o Felipe, do Universo Narrado. Ele tem dentro do produto dele, tipo uma ferramenta que faz um GPS. Então, o cara preenche alguns dados... E a ferramenta automaticamente dá uma lista de que aulas o cara precisa ver. Tipo, qual que é a trilha dele. Talvez você possa pegar com ele lá. É o Felipe Ghisoli.
Depois eu vou dar uma olhada com calma.
Dá uma sacada.
Mas aí, então, assim, nesse termo de conteúdo, a gente tem meio que um início, meio e fim. Só que, ao mesmo tempo, a gente não quer que tenha um fim. Porque se você tem um fim, a pessoa não precisa mais de recorrência. Ela cancela. E aí, eu tava batendo um papo com a Carol outro dia... E ela falou, sabe qual que é a nossa maior dificuldade que a gente vai ter de renovação? Falei, ah. Eu falei, a pessoa continuar consumindo conteúdo? Ela falou, não. A pessoa tá plantando. Porque se a pessoa não tem mais planta em casa, se ela desistiu, por mais que ela goste do tema, ela não vai pagar. Sim. Então, a gente precisa incentivar que a pessoa continue plantando, porque enquanto ela estiver plantando... Ela vai dar valor para aquilo.
Enquanto ela está plantando, ela está pagando.
Exatamente. Enquanto ela estiver plantando, ela vai dar valor para aquela planta, vai dar treta.
E vai tirar valor para ela.
E a gente consegue gerar valor para ela. E aí, um dos desafios que a gente tem é justamente continuar vendendo para aquela pessoa. Então, a gente precisa continuar fazendo com que aquela pessoa siga... Enfim, consumir nosso conteúdo e incentivando que ela plante. Então a gente começou a pensar os lançamentos que a gente faz, não só para atrair novos assinantes, mas os lançamentos eles também têm foco no aluno. Então os lançamentos eles têm um papel muito importante em fazer com que o aluno continue vendo valor e engajar o aluno. Então a gente tem disparo de e-mail, comunicação específica para aluno avisando que vai ter lançamento, a gente roda tráfego só para aluno, a gente ao longo das lives, a gente fala para aluno, e em época de pico de renovação, igual por exemplo a gente teve em março desse ano, a gente fez um lançamento só para aluno. Então a gente colocou um evento sábado e domingo, uma imersão de 2 dias, e a gente falou que era só para aluno. Fizemos grupo do WhatsApp, fizemos vídeo de boas-vindas no WhatsApp. Pensa num lançamento, igualzinho. Só que não teve um pitch de compra aqui no final. Teve um pitch de a Universidade Minhas Plantas vai continuar foda igual está ao longo desses próximos 12 meses.
É revendendo.
Então a gente
que
teve...
é bem mais barato do que vender, né?
É, então assim, a gente gastou, tipo, troco de tráfego. E se a gente for olhar em termos de faturamento, a gente conseguiu quase R$800 mil de faturamento. E porque foi de renovação.
No modelo de negócio de vocês, o que você pensa? Você pensa em escalar muito essa base de assinatura? Ou você pensa que, por exemplo, desse tamanho que vocês estão de 10, 12 mil e andando para outros produtos?
Um pouco dos dois, mas eu acho que a nossa escala em termos de assinantes, a pandemia acabou. Então, diminuiu bastante o número de pai de planta, mãe de planta que tem por aí. Então, a gente viu que a gente não vai ter mais um pico de crescimento igual nós tivemos em... Cara, em 2020, nós fizemos quase 30 mil alunos. Em 2021, foi assinante, nós fizemos 12 mil. Então, hoje, a gente tendo... Falando sobre renovação, a gente provavelmente vai fechar 2022 ou com o mesmo número de assinantes, ou talvez com um pouco menos de assinantes que a gente... Que a gente tinha. Nossa meta era tipo 15 mil, mas pelo primeiro lançamento que a gente fez esse ano, tá, a gente viu que tá difícil. Então a gente quer, a gente tá mudando um pouco do perpétuo para diluir risco. E aí os lançamentos, igual eu tava falando, a gente tava conversando antes de começar, os lançamentos, eles vão ser realmente lançamentos. Então eu não vou fazer um lançamento para ofertar alguma coisa que a pessoa já conhece. Toda vez que a gente fizer um lançamento, vai ser para ofertar alguma novidade. Então, por exemplo, agora no lançamento de julho, nós vamos fazer um lançamento para falar que vai sair um curso novo de um tema que é muito pedido dentro da Universidade Minhas Plantas. E aí a gente mata aqueles dois coelhos. Um, de trazer novos assinantes. O dois, de comunicar com a base já existente que tem um curso novo foda saindo. Então a gente quer realmente, nos lançamentos, trazer fatos novos. E aí nesse lançamento, junto com isso, nós já vamos colocar na rua, já vamos divulgar o primeiro produto físico 100% autoral que a gente tem.
Ah, que legal.
Que é um produto de papelaria, mas é um guia rápido de plantês. Então nós já vamos soltar, vai ser o primeiro produto físico 100% nosso, que a gente já vende produtos físicos, mas são de outras marcas, né? São marcas que a Carol confia, e a nossa ideia é ter uma linha inteira de produto próprio. Então os lançamentos vão se servir para isso também.
E como que vocês trabalham a parte de insight sales, a parte comercial, para vender assinatura? Vocês estão bem com isso? Vocês já estão avançados? Como que tá?
Estamos. Até a ideia, a partir do mês que vem, é contratar mais duas pessoas. A gente tem... Foi um pouco confuso até agora, porque eu comecei a montar um time comercial pensando muito no perpétuo. Só que aí eu falei, não, beleza, isso em outubro do ano passado. Vou montar um time comercial pensando no perpétuo, porque vamos começar a rodar perpétuo, ligar para essas leads. E aí, beleza, começa a ter renovação. Putz, essa lead é mais fácil de vender do que o cara do perpétuo.
Eu ia falar isso, porque, por exemplo, eu tava trocando uma ideia com o Pedro Sobral, com a Priscila, e eu falei pra eles, pô, mas por que vocês não colocam o produto de vocês no perpétuo? Aí ela falou, ó, o nosso perpétuo é a renovação. Porque aí eles trabalham a galera da renovação, né? Então, mesmo que você não tenha um perpétuo, só de ter o comercial pra trabalhar essa renovação já faz uma puta diferença.
Eu vou te falar de um exemplo que foi bem... É um outlier, mas no mês de março, o Pedro e a Ana, que são os dois vendedores que tem lá, de pessoas de renovação, ou seja, de pessoas que bateram no cartão de crédito e não cobrou, ou pediu para cancelar, eles recuperaram quase 70 mil reais.
Pô, duas pessoas. 70 mil reais é muito bom, né?
Duas pessoas de uma venda que provavelmente a gente não iria fazer, porque eles foram só atrás daquelas pessoas que tentou bater no cartão, não conseguiu, tentou de novo, não conseguiu, eles entravam em contato. E aí é óbvio que às vezes tem uma política comercial, tem 10% de desconto, 15% de desconto, eles têm uma margem para negociar no 1-1, mas a ideia do perpétuo agora, e aí os outros dois vendedores provavelmente é justamente para isso, para a gente começar a dividir, né, duas porque um dos erros que a gente cometeu esse ano foi justamente colocar os vendedores cada hora num lugar. Então, calma aí, agora tá na renovação.
Sim, sim.
Mas aí nós vamos fazer um lançamento. Agora você vai pra recuperação de venda. E agora você vai ligar pra quem tinha um ou dois cursos e ainda não tem. Então, cada hora eles estavam com uma base de lead e isso matava a rotina dos dois.
Sim.
Então, a gente tá querendo meio que agora ter um time pra vender no perpétuo, pra novos assinantes, e nós vamos começar a montar outro time...
Só de recuperação.
Só de recuperação. Pra recuperação de recorrência.
O Flávio Augusto mesmo fala, né? Cada vendedor cuida de um produto.
Exatamente.
O cara virar tão especializado naquele produto que ele sabe de cabo a rabo tudo que... Qualquer dúvida...
É porque
já sabe
o desafio de vender... Eu já tive equipe de vendas com 20 pessoas, né? Então, assim, o nosso desafio era assim, ó. Primeiro, o vendedor, ele tem que entender muito do produto. Uhum. Essa é a primeira coisa. Ele tem que, cara, saber falar qualquer pergunta, qualquer dúvida que a pessoa tiver. Depois... ele tem que entender muito da persona, do avatar, do cliente, as dores dessa pessoa, por que as motivações, né? Quando que vai ajudar essa pessoa, quando vai. Então, isso é super desafiador. Cara, depois ele tem que entender de técnicas de vendas mesmo, né? Uhum. Em algum momento ali. Então, pro cara ficar bom em vender aquele produto, ele tem que fazer muitas vezes, repetir, ouvir aquela dor, ouvir aquela objeção. Chega uma hora que ele já sabe, assim, todas as possibilidades de objeção, de dor que a pessoa vai falar. Ele sabe como que ele mata. Ele já testou várias maneiras e ele sabe qual que funciona. Aí, nisso, o cara fica muito bom em vender aquele produto. Agora, você troca ele toda hora. Ou chega em cinco minutos, cara... Cinco, né? Um pouquinho antes. Cara, você vai vender esse produto. Não dá tempo dele entender o produto, entender a persona, entender como é que funciona. Ele não vai ter a mesma performance que o cara que só faz isso o tempo todo com o mesmo produto.
Não, total, total. É, inclusive, isso é até uma das reclamações, muito entre aspas, dos dois vendedores que estão lá, que é o Pedro e a Ana. E muito entre aspas, porque eles não são pessoas reclamonas, nem nada do tipo, né? Eles são muito comprados com o negócio, com a empresa. Mas é um problema que eles enfrentam. É tipo assim, cara, não tem muita rotina. Uhum. Né? A gente não conseguiu colocar para eles uma rotina. Eles estão muito por dentro do produto, muito por dentro da persona já. Mas, sei lá, mês passado eles estavam vendendo Universidade Minhas Plantas para quem estava no lançamento do Dia das Mães. E esse ano eles estão vendendo imersão de 20K. É, então...
R$500, R$20.000, é outra abordagem.
É, não, e eles já estão, pelo amor de Deus, me volta pro de R$500, por favor, dá muito menos trabalho. Mas agora a gente quer escalar time de venda.
E você falou desse produto de 20K, cara, então conta assim, qual que é o plano de vocês? Você falou assim, ah, então a ideia é mais ou menos chegar nesse teto aí de assinantes, né, 10 a 12 mil, e caminhar na esteira com eles. O que, que seria o LTV possível para vocês?
Cara, assim, falar primeiro sobre uma teoria que eu tenho até do... para qualquer empresa que precise de volume, né? Qualquer empresa B2C. Acho que qualquer empresa que é B2C, ela vai ter que virar uma empresa de conteúdo. Qualquer empresa de B2C vai ter que virar uma empresa de conteúdo. Porque produção de conteúdo é a única forma de você se relacionar no médio prazo com o seu cliente sem ser um pau no cu e ficar mandando mensagem de...
Oferta,
tá aqui, 15%
oferta.
De desconto. Olha só a nossa nova coleção.
Ó, esse é um corte, hein? Toda empresa de B2C deve virar uma empresa de conteúdo.
Vai virar uma empresa de conteúdo. Então, assim, o nosso core, que é conteúdo, a gente não quer mudar. Então, a gente é uma empresa de produção de conteúdo de jardinagem. Minhas Plantas é uma empresa de produção de conteúdo de jardinagem. A gente provavelmente vai intensificar mais a produção de conteúdo e diversificar, porque hoje a gente tem muito YouTube, a cara é muito, muito, muito boa de YouTube, muito forte no YouTube. Ela tem estudado pra caramba Instagram. Tamo indo pro TikTok e vamos pra produção de conteúdo, pra blog, pra site, pra SEO. E aí, onde que tá o nosso LTV? O nosso LTV tá justamente... o que eu acho que é onde tá a nossa mina de ouro é em produtos físicos que a gente ensina aquelas pessoas a usar.
Uhum.
Então, a gente tá falando sobre adubo, a gente tá falando sobre bokashi, a gente tá falando sobre, enfim, controle de praga, produtos para ajudar as pessoas a cuidarem melhor das plantas dela.
E é um business totalmente diferente.
É um business totalmente diferente.
E a margem, nesse caso, é alta ainda, tipo... Porque minha dúvida é, por que vocês não escalam com outros produtos digitais?
Porque... A gente tá... O produto digital, o carro-chefe que a gente tem também a ideia de escalar com outros produtos digitais, mas eu também não vejo como que uma coisa... Como elas são excludentes. Então, como são dois business diferentes e eles são muito... só que eles são extremamente complementares, eu não vejo muito como... Por que eu teria que escolher ou entre um entre...
Mas você pretende escalar com outros produtos digitais.
Pretendo. Então a gente provavelmente vai ter um produto mais barato do que a gente tem hoje. Porque hoje a gente tem um ticket de entrada de R$4,99 por ano. Então a gente quer ter alguma coisa também focada em conteúdo, só que mais barato.
Uma coisa legal que eu vejo sempre o Ítalo Marcilli fazendo... Que é meio parecido, ele tem alguns cursos dentro do Guerrilla Way, né? Nem sei se na verdade tá dentro, mas eu vejo que ele oferece assim, o produto... Então, o curso sobre relacionamento por R$200 ou você assina o Guerrilla Way por R$350 por ano. Então, tipo, na hora que você faz a comparação, faz muito mais sentido você acabar assinando.
É, exatamente. É alguma coisa pra ancoragem.
Pra ancorar.
Quase a Coca grande no cinema, né? Custa R$25, a Coca média é R$23,50, né?
Mas no final também tem aquela pessoa que só quer aquilo.
Exatamente.
E compra aquele produto.
Que é mais barato.
Ou porque simplesmente é mais barato e a pessoa... Não tem condição de consumir aquele produto de 500, ela vai lá e compra o de 90, de 200.
Uhum.
Alguma coisa assim.
E aí, mas aí,
legal essa ideia.
E o que a gente, uma das coisas que a gente fala muito é que, tipo, cara, jardinagem não é colheita feliz, né? Então, não existe jardinagem online. Tudo que a gente todo o nosso conteúdo, ele é entregue para a pessoa fazer, trabalhar nele fisicamente. Então, a gente está pegando só meio que a ponta, só a parte educacional.
Certo.
Começou a não fazer sentido a gente não estar na casa das pessoas. Por que que eu não estou lá fisicamente na casa das pessoas?
Sim.
Então, para esse ano, a gente já tem... eu estava até comentando, a gente já tem um produto físico que a gente vai começar a entregar, que é o Guia Rápido de Plantês. Provavelmente nós vamos ter uma linha com alguns, que ainda é conteúdo, é físico, mas é conteúdo. É sobre esse primeiro é sobre pragas e doenças. Então a pessoa vai ter tipo um monte de imagem, uma roda, que a pessoa vai receber na casa dela. A ideia é todo mundo que comprar a Universidade Minhas Plantas receba isso de bônus. Então, uma entrega física. Então, a pessoa compra um produto digital, mesmo com um ticket não muito alto, de R$4,99, ela vai ter uma entrega física na casa dela.
Ah, isso faz a maior diferença. O Ladeirinha já me falou que ele tinha um kit lá com a Kátia e que muitas vezes, assim, só de você mandar o kit matava a objeção e fazia a pessoa tomar a ação de compra.
Inclusive a gente já tem até anúncio gravado pro Perpétuo, porque na nossa toda a estrutura do Perpétuo, a gente não colocou isso como oferta. Então, a gente tá colocando isso como remarketing. Né, porque até por causa das produções da Carol, até para a gente refazer um vídeo de venda não é uma coisa trivial. Porque é uma outra grande produção para colocar um pedaço... Calma, então vamos consertar isso no remarketing. Mas então a gente pensa também em escalar algumas outras coisas de produto digital. Mas aí entra também numa conversa que a gente teve, que é o que eu perguntei para a Carol, qual que é o seu sonho de princesa? Ela falou, eu quero de fato levar a jardinagem para a casa das pessoas. Eu quero saber que as pessoas estão plantando melhor, saber de fato que as pessoas têm plantas mais bonitas e isso a gente precisa para o produto físico. Então, como a Carol é a cara do negócio, como que ela é idealizadora do negócio, e no final das contas, ela é que é a mente brilhante ali por trás da criação, da criatividade, é muito importante que a empresa também vá muito para onde ela quer. Porque se eu for olhar só para o que nós vamos colocar ali na DRE e na distribuição de lucro, nós vamos para produto físico.
Sim.
Né? Não,
porque a margem, digital, claro, que vai ser menor.
E aí a gente começar a tentar, vamos tentar escalar e-book.
Mas eventualmente, se você conseguir uma escala muito grande, vai ter um valor maior, mesmo que a margem seja menor.
É, exatamente.
Um valor absoluto de lucro pode ser maior, mesmo a margem sendo menor.
E o sonho da Carol é entregar planta na casa das pessoas. Então,
assim, e a ideia é recorrência ou vocês venderem produtos...
One time, assim, né?
Num primeiro momento, a gente não tem ideia da recorrência no produto físico.
Porque eu fico pensando, é uma coisa que a pessoa precisa, tipo, todo mês, sei lá, né?
Não tá claro pra gente ainda qual que é a frequência que a pessoa precisa.
A gente todo mês tem... eu não sei, mas quero dizer, sei lá, igual ração, né? Você precisa de um tanto a cada um tempo.
A ração é mais fácil, porque a pessoa ela pode querer parar de plantar. Assim, a gente não tá muito claro. Muita gente já falou pra gente da recorrência, mas...
Não, eu não sei, né? Eu tô só chutando.
Mas pra gente ainda não tá muito claro como que a gente pode fazer isso de uma maneira sustentável. A gente ainda tem alguns gargalos, alguns desafios pra gente resolver. Mas só a gente tá querendo... Calma, vamos criar uma linha de produto nossa. Vamos tentar vender isso. Vamos tentar aumentar o LTV, mesmo que seja com uma compra só. E aí depois... Entendendo o padrão de comportamento, aí a gente podemos pensar em algum tipo de recorrência.
Muito legal.
Mas até distribuição física, né? Então, assim, esse tipo de produto de uma vez
sim,
só,
claro.
A gente não precisa vender só online. Então, como a Carol, eu não sei se ela é exatamente a maior em termos de número, mas talvez ela seja a mais influente mesmo, influenciadora de jardinagem do Brasil, a gente consegue algumas aberturas em algumas lojas físicas. Então, pô, tem um Garden de São Paulo enorme, que é parceiro da Carol, que a gente pode, pô, tendo uma linha de produto, a gente pode colocar pra vender lá.
Sim.
E aí a gente pode colocar a Carol fisicamente lá pra fazer um lançamento presencial e ainda cobrar deles a publi pra gente estar lá vendendo o nosso próprio produto.
Isso é muito legal.
Entendeu? Então, tipo assim, calma aí. Você quer lançar, quer vender o meu produto?
É uma vantagem competitiva absurda.
Então, eu vou aí no seu Garden, na sua loja, pra divulgar que o meu produto tá aí. Mas você tem que me pagar. Então você paga pra eu Você me paga pra você poder vender meu próprio produto.
É o que as blogueiras faziam nas aberturas de loja de suplemento, né? É. Assim, é quase presença VIP, né?
É, exatamente. Só que aí é a presença VIP do meu próprio produto.
Sim, é muito massa. Sim. Cara, agora mudando um pouco de assunto, você tava comentando que você vai voltar pro seu posicionamento de afiliado. É. Conta um pouco essa história. Você começou com o afiliado Viking. Quem nunca viu, ó, coloca a foto do Marcelão aqui com
o Já palestrou no Fire com o Chifre. Com Chifre.
É, conta aí essa história. Você começou nesse mercado de afiliado. Você teve muito resultado, um número gigante de alunos. E você é um cara muito bom de tráfego também. Todo mundo que está no mercado sabe quanto que você manda bem. E aí você foi, voltou. Conta essa história aí. Como que foi isso?
Cara, o que aconteceu foi o seguinte. Eu comecei a... Quando eu bati 1 milhão de faturamento como afiliado, eu não produzia conteúdo. Tava, tipo, no meu quarto lá, fazendo minhas coisas, vendendo como afiliado. Eu comecei a ver que tinha galera que tava... Isso em 2018. Começou a produzir conteúdo no YouTube, começou a fazer dinheiro. O YouTube tava dando dinheiro. Falei, tá, eu quero ganhar dinheiro.
No AdSense?
Não, tipo, vendendo curso.
Ah, vendendo curso.
Vendendo curso. Aí, eu comecei a produzir conteúdo também e aí eu lancei o Afiliado Viking. E aí eu fiquei, sei lá, uns 2 anos.
E de onde veio esse nome, Afiliado Viking?
Cara, quando eu criei meu canal do YouTube, eu já sabia que eu queria lançar um curso. E eu queria que o nome fosse Afiliado alguma coisa. Falei, pô, Afiliado Ninja. Aí já tinha um curso que já tinha sido registrado como Afiliado Ninja. Afiliado Samurai. E aí, pá, afiliado o quê? Afiliado o quê? Alguém falou, afiliado Viking. Era um cara até com quem eu trabalhava na época, o Felipe. Ele falou, afiliado Viking. Falei, cara, gostei. Então ficou. Não tem nada, porque você gostava de Vikings? Não, foi assistir a série depois que eu tinha o afiliado Viking. Eu falei, pô, eu tenho que assistir essa merda, né? O meu curso e tal, a empresa chama Viking, eu tenho que chamar, eu tenho que assistir isso. Então foi isso. Tem que ter um nome.
E foi aí... tipo o Steve Jobs colocando o Apple. Não tem sentido nenhum, né? Tipo, os caras só estão assim, ô, qual que vai ser o nome da empresa? Se não aparecer nenhum melhor, vai ser Apple.
É. Vocês sabem o nome da origem da XP?
Não.
Ah, bota qualquer nome, XPTO. É sério, a história, a origem do nome.
E aí botou XP.
É, eles cortaram, tiraram XPTO e botou XP.
É, foi mais ou menos isso. Não tem nenhuma história incrível por trás, não. Tipo, afiliado...
Achei que você ia falar assim, cara, minha família são de vikings e tal, diretamente da Finlândia.
Todos da Dinamarca.
É, meu seriado favorito, eu, né? É. Esse que seria a história mais...
Não, aí depois é o que eu fui assistir. Aí assisti.
E nem gostou, nem gostou do seriado.
Não, assisti, eu gostei, gostei. Depois fui assistir The Last Kingdom, mas comecei a assistir outros seriados também que tinha a ver com vikings, mitologia e tudo mais, mas foi depois da zoeira.
É, então aí você começou a produzir conteúdo no YouTube.
E aí eu fiquei uns 2 anos produzindo muito conteúdo no YouTube e vendendo muito bem o afiliado viking. E na época que eu comecei a produzir conteúdo, eu comecei a falar muito sobre tráfego, que era o que eu fazia, lá em 2018, e isso é até uma coisa que eu acho que foi um erro que eu cometi no meio do caminho. Posso falar um pouco mais sobre isso?
Fala um pouco mais sobre isso. Porque... A gente gosta de aprender com o erro
do
outros.
Eu comecei a falar sobre tráfego para afiliados em 2018, mais ou menos no mesmo momento que o Sobral. Eu converso com várias pessoas hoje que são alunos do Sobral, que estão em alguns masterminds e tal. Eles falam, pô, o primeiro curso que eu comprei foi o seu e depois eu aprendi com o Sobral. Então tem muita gente no mercado que aprendeu o básico de tráfego comigo e foi pro próximo nível com a comunidade do Sobral. Então durante um tempo, eu não tinha clareza disso. E até acho que a pandemia, a falta de evento presencial, tira um pouco desse tete a tete, mas teve até gente dentro do Mastermind do Sobral, do Parabellum, que falou, cara, o primeiro curso que eu comprei foi o seu, primeira vez que eu abri o Facebook foi com o seu curso, foi vendo seus vídeos do YouTube. O fato de você falar que você vai trabalhar, que você vai ensinar a pessoa a usar tráfego pago para ter uma receita como afiliado, sem ter que prospectar cliente, sem ter que... É uma quebra de objeção muito grande. E ao longo de 2020 e 2021, mesmo meu curso vendendo bem, o resto da empresa dava muito mais grana. Então eu comecei a deixar um pouco de lado a produção de conteúdo, comecei a me dedicar um pouco menos ao próprio tráfego, né? Então eu ainda faço tráfego, mas tem uma equipe que faz muito mais que tá ali dentro.
Dia a dia.
Todo mundo aqui é empresário, sabe que a gente tem que resolver vários outros problemas que não são só tráfego.
Uhum.
Então, se é muito bom de copy, beleza, mas se você tem um monte de outros problemas, se você tem um copywriter que é só copywriter, a tendência é que ele fique melhor que você. Então, acabou que eu comecei a deixar um pouco da produção de conteúdo de lado, né? Meu canal do YouTube começou a ficar meio capenga e eu comecei a falar sobre o meu dia a dia, que era muito mais dia a dia de empresário do que de gestor de tráfego e de afiliado. E eu comecei a me perder no posicionamento, né? Eu comecei a...
Mas o que você acha que foi o erro? Não entendi.
Eu parar de produzir conteúdo.
Ah, o erro foi parar de produzir conteúdo.
Mas você parou, uma das razões que você parou é, primeiro, a empresa tava dando
mais grana,
só que também você tava saindo, porque a gente fala mais daquilo que a gente vive todo dia.
É.
Quanto menos você foi começando a viver de tráfego, isso também não
era... É, mas isso que eu ia falar, mas como que você faria isso se você não tava mesmo trabalhando nem como um tráfego, nem como um afiliado?
Cara, mas é porque eu nunca larguei o tráfego.
Ah, entendi.
De fato, entendeu? Só que aqui começou a virar um problema. A produção de conteúdo, o dia a dia como empresário, formação de equipe.
Também vocês querem abrir 200 empresas, né?
E aí, se eu fosse, assim, não tem jeito, mas o que eu teria feito era eu ter sido menos empresário.
Uhum. E mais produtor de conteúdo.
É porque
vida de especialista é vida de especialista.
Não
tem outro caminho.
E talvez acelerado um pouco mais a construção de equipe. Hoje, por exemplo, eu tô nas minhas plantas. Meu dia a dia como empresário é minhas plantas. Então hoje eu tenho uma galera que me ajuda muito com a própria produção de conteúdo para definir posicionamento. Então, sei lá, fiz um lançamento recentemente. Cara, chegaram os slides, os PowerPoints, o conteúdo para eu validar um vídeo do Loom de 10 minutos explicando a ideia e o que, que eu ia falar. Falei, beleza, eu vou falar isso. Então me toma muito menos tempo.
Uhum.
Então eu tentaria organizar um pouco melhor. E ficou muito claro que esse posicionamento de afiliado, para mim, ainda é muito forte. Mesmo eu tendo jogado de lado, lancei um curso só sobre tráfego. E aí eu lancei um curso falando para afiliados, o resultado dos dois, com o mesmo ticket de afiliado, foi mais que o dobro de faturamento. Um faturou tipo 30 e poucos mil, outro faturou tipo, quase 90.
Muito bom.
Então, eu falei, não, calma aí que o topo do funil da galera que tá querendo entrar no mercado digital e fazer as primeiras vendas, dar os primeiros passos, ainda me vê como autoridade. Falei, calma, então eu vou voltar e vou parar de ficar brigando com um monte de gente que tá querendo falar com estrategista, como empresário. Falei, calma, deixa eu falar um pouco mais com o topo do funil. Então, o próximo movimento que eu tô fazendo é um pouco com relação a isso. Pegar o topão do funil, aquela galera que tá entrando no mercado. E hoje, inclusive, eu acho que isso tende a até colocar mais dinheiro para dentro da empresa, da VK, que é outra empresa que eu sou sócio. Eu não tenho cargo de gestão lá mais.
Uhum.
É, né? Mas eu sou produtor de conteúdo, eu sei de tudo que tá rolando, mas eu não lidero ninguém lá diretamente. Hoje tem uma esteira muito mais clara de produto.
E vocês colocaram um outro estrategista, ou dois?
Dois.
É o Lades e o Vini, para tomar conta da VK Educação. Conta exatamente. Como que é isso, assim, você é um cara que é super estrategista. O Lucas também, a Gabi também. Aí vocês colocaram duas pessoas para ajudar vocês na estratégia. Como que foi essa ideia?
Cara, é um pouco da questão de foco, né? Então, como estrategista, minha obrigação, meu papel é dentro das minhas plantas. E aí, eu ficar fazendo aquela virada de chave mental é muito difícil. Calma aí, eu tô pensando nisso aqui pra planta, pra jardinagem, vamos pensar em produto físico, esteira, escala de produto físico. E calma aí, agora eu tenho que lembrar do afiliado TikTok, do curso de tráfego, como que nós vamos lançar... Não, cara, alguém define essa estratégia, alguém pensa e eu ajudo a parar essa. Uhum. O meu papel de construir as outras coisas é minhas plantas.
Entendi.
Então, gestão de equipe, daily, o e-mail foi disparado, a copy tá boa, isso é minhas plantas. Dentro da VK eu sou produtor de conteúdo. Então, vou abrir story, vou engajar a galera, vou pensar em vídeo de YouTube. Isso eu penso. O conteúdo de dia a dia, eu penso muito ainda. Mas... estratégia de lançamento, como é que vai ser o funil, como que vai ser a aula, entrega do curso, entrega do produto, o Lades e o Vini é que pensam.
Muito legal.
Então eles estão cuidando disso. E aí eles estão cuidando da esteira inteira, porque a gente tem uma imersão presencial, tem uma mentoria, estão montando um mastermind. Então, olhando para trás, se eu tivesse essa esteira na época do afiliado Viking, eu provavelmente teria essa esteira muito preenchida nessa altura do campeonato, que era um ticket baixo, eu poderia ter uma imersão presencial, que eu conseguiria levar uma galera, depois uma mentoria que eu também levaria uma galera, e provavelmente teria gente no Mastermind. Só que não tem como voltar no tempo, então foda-se o que, que eu teria feito, o que eu posso fazer agora. Então nós estamos estruturando isso agora.
Agora, para uma agência, é uma curiosidade minha, tá? Para uma agência de lançamento, para um especialista... ter afiliado hoje volta a ser um bom negócio? Porque antigamente, né, lá nos primórdios, tinha afiliado, né? Tanto que quem é dessa época lembra das competições por bônus.
Uh-huh.
Né? Você ficava lá esperando abrir o produto, abrir o lançamento que você sabia que você já ia comprar, você só ia escolher de quem você vai comprar, né? Dependendo do bônus. Ó, o cara vai dar um bônus aqui.
E o Érico usava muito, né?
Sim.
É, e o pessoal começou com um bônus que era tipo assim, cara, eu vou dar
viagem pra Barcelona,
é,
né?
Uma mentoria de
tinha carro
meses.
Também,
né?
Teve
Não, é que vocês estão falando de coisa diferente. O Fred tá falando do bônus que você recebia comprando. Não, você tá falando do bônus pro afiliado.
Bruno, tá falando do bônus que o afiliado
que
ganhava.
Que o afiliado ganhava do produtor.
Exatamente. Ganhava, tinha coisas...
Tinha uns carros...
Não, mas assim, mas...
Mas é porque, por exemplo, se você comprasse o Fórmula pelo link do Jerônimo...
Você ganhava uma máquina de café.
Você ganhava o...
Sim.
Não, a mentoria de seis meses do cara. Tipo, começou... A brincadeira ficou cara, né? Que a gente fala que quando o bônus...
Era melhor que o curso.
Mas a dúvida é... Depois isso parou, depois de um tempo, né? O pessoal começou a fazer seus próprios lançamentos e tudo mais. E agora, a gente está procurando novas maneiras de vender, né? Agora com inside sales, tem os programas de indicação aí. Como que você vê esse mundo do afiliado para a agência de lançamento, para os lançamentos de especialistas? Isso é um bom negócio ou você acha que não?
Cara, eu acho que é. Eu acho que afiliado é uma força de venda que ela é muito forte. Eu acho que existem hoje... sei lá, em 2016, 2015, tinham dois tipos de afiliado, e acho que hoje ainda existem dois, só que eles são diferentes. Naquela época tinha um afiliado autoridade e um afiliado árbitro. Afiliado autoridade, eu tenho um canal do YouTube, eu não tenho meu próprio produto, eu tenho meu próprio produto, mas ele não concorre diretamente com o seu, eu vou vender o seu produto também.
E tráfego orgânico submonetizado.
Ou, assim, eu nunca entendi o porquê que o pessoal tem tanto medo de ser afiliado, porque às vezes você pode pegar produto de outra pessoa para complementar a sua esteira, né? Então...
Ah, eu acho que assim, pô, a pessoa que vende produto digital, eu acho que é mais a questão de não ficar dividindo o foco, não sei.
É, mas você pode fazer uma oferta para que
você... Ah, se for só fazendo uma oferta, sim.
É, faz uma oferta para sua base de aluno.
Mas antigamente, os afiliados antigamente, o dono, quem tava vendendo, até mandava os e-mails prontos para a pessoa.
É.
Você só dispara o e-mail.
Era mais pró.
E eu acho que ainda tem muita oportunidade, e aí eu vou falar, por exemplo, do caso da minha esposa. Minha esposa criou um canal do YouTube, e ela faz uma grana como afiliada de instituição financeira.
Ela fala sobre o quê?
Sobre mercado financeiro.
Ah, legal.
Então, não é sobre jardinagem, não.
Mas ela faz uma grana vendendo para abrindo conta em instituição financeira, que a galera paga para ela. E aí o que acontece? Ela tem os produtos dela, mas o que que rola? A instituição financeira tem um produto...
Que é complementar ao dela.
Complementar ao dela e que não tá na esteira dela, porque ela não vai abrir um banco.
Por enquanto.
Então, quem sabe.
Mas ainda é... Bom, não tem dinheiro pra isso ainda.
A gente quer ver cá, vai, né? Daqui a pouco vai abrir um banco.
Mas... E eu acho que tem outro tipo de afiliado que funciona muito bem, que é o afiliado aluno.
Sim, eu acho que esse é o melhor canal.
Você formar os seus alunos pra indicarem pros amigos dele o seu curso. Porque se seu curso é bom, ele já vai fazer isso.
De graça.
Então,
é um incentivo
no afiliado Viking, né, na época que ele vendia bem, o afiliado Viking nem existe mais, mas eu tinha muitas vendas, tipo 8, 9, 10% das vendas que eu fazia no Perpétuo, eram de pessoas que não eram afiliados profissionais.
Eram alunos.
Eles eram afiliados de outro curso.
Mas também eles já aprendiam a ser afiliados no curso.
Mas eles aprendiam, só que ele começava a vender um produto de emagrecimento, aí começava a ganhar grana. Aí o brother dele perguntava, cara, tem esse aqui, esse curso. Ele pegava e mandava o link de afiliado dele.
Ah, que legal.
Então ele tinha um incentivo muito maior, ganhava uma grana extra. Então, se você tem um curso que você gosta, né,
eu indico direto o curso dos meus amigos, mas sem...
Pois é.
Sem link de afiliado.
Então, eu acho que hoje tem esses dois. Tem um produtor de conteúdo ainda. Eu acho que tem outros especialistas que podem ter cursos ali dentro da esteira, que você pode fazer uma oferta para a base de aluno. Mas eu acho que você trabalhar com seus alunos para eles serem afiliados é um negócio muito forte.
Sim. Né? Não, isso é muito legal. Marcelão, pra finalizar, cara, uma coisa que eu achei bem inusitada que vocês fizeram foi a parada da franquia da agência da VK, né? Uh-huh. Mudou de nome, agora não é mais Viking, é VK.
É VK.
Deu um rebranding. Queria que você contasse um pouco como que tá sendo essa experiência e como que funciona esse modelo de negócio que outras agências são franquias de vocês.
Cara, foi o seguinte, em 2020, assim, o melhor é que a gente tá falando... eu sou um pato, né? A galera deve estar achando que eu sou um pato. Pô, você tem empresa de jardinagem, produz conteúdo para afiliado, uma agência de lançamento, agora franquia, e sua esposa ainda é afiliada do mercado financeiro? É mais ou menos isso.
Em algum momento essas coisas se conectam aí, né?
Mas é o seguinte, a gente tinha uma agência de lançamento que chamava Viking. Em 2021, a gente fez uma fusão com uma outra agência de lançamento que chamava Ensinança. A Ensinança, um dos sócios é o Whindersson Nunes, e tem uma galera... que é sócia da Nonstop, né? Que é sócia dessa Ensinança.
É uma empresa de agenciamento de influenciadores.
De influenciadores. E esses caras da Nonstop, da Ensinança, eles têm uma abertura muito grande com influenciadores, com experts, com todo mundo. Porque eles são a agência do Whindersson Nunes. Então eles conseguem abrir muita porta. E o que aconteceu? Quando a gente fez a fusão, a gente pensou, falar, vamos escalar a agência de forma horizontal, né? Vamos escalar a agência, ou seja, vamos formar novos squads, formar novas equipes para a gente pegar mais lançamento, mais especialista e a gente aumentar o faturamento e ficar rico, né? É mais ou menos isso que a gente quer.
O plano sempre é ficar rico.
O plano é sempre ficar rico. Os caminhos que a gente escolhe eventualmente mudam, mas o destino é ficar rico. E aí o que aconteceu? No modelo que a gente tem hoje, que é o padrão que rola muito no mercado brasileiro entre agência e especialista, a agência entra muito no risco com o especialista. Então, vocês sabem muito bem disso. Cara, vamos pegar um especialista, nós vamos colocar tantos mil de tráfego, nós vamos dividir só a última linha. Ou seja, a gente da agência, da mesma forma que o expert, não tem garantia nenhuma de que aquele contrato vai ser lucrativo, de que aquele negócio vai ser lucrativo. Só que a gente trabalhando, contratando, aumentando a nossa equipe como agência, e a gente começou a fazer isso de fato, a gente tinha que trazer um copywriter. Beleza, só que um copywriter ele demora até ele estar numa performance. Então vamos colocar que eu tenho que trazer um copywriter agora para daqui a 3 meses ele estar performando. Um gestor de tráfego. Gestor de tráfego, sei lá, 2, 3 meses. Eu posso contratar... eu posso contratar alguém que já tem experiência. Enfim, mas eu vou contratar o cara, ele vai demorar 1 mês ali, eu vou ter que pagar para ele. Designer, a mesma coisa. Então, o que acontece? Eu tenho ali um fluxo de caixa negativo. Então, eu invisto até o cara performar. Eu estou gastando dinheiro com ele antes dele trazer retorno. Só que, diferentemente de um modelo tradicional de agência, quando você cobra um fixo mensal, eu não estou formando aquele cara para daqui a 3 meses ele pegar um cliente que vai me trazer de forma fixa 4, 5, 6, 10 mil reais por mês. Vou pegar um cliente, um expert, que pode ser que eu coloque 100 mil reais no lançamento e volte tipo 30. Então, além de eu perder o dinheiro do lançamento, eu ainda tive que pagar os funcionários. E isso começou a acontecer com uma certa frequência. Uhum. Então, a gente começou a trazer algumas pessoas, a gente começou a perder qualidade, e os lançamentos começaram a não performar bem, até porque a gente começou a perder um pouco de qualidade. E a gente falou, putz, nós vamos quebrar. Né? Tipo assim, se a gente continuar fazendo isso com consistência, nós vamos quebrar o negócio. E aí é óbvio que a gente tinha bons lançamentos, bons projetos e tudo mais. Falou, calma, vamos dar uma segurada. O que a gente pode fazer? Porque então a gente quer ter uma agência que nós vamos focar em 4, 5 projetos para a gente dar profundidade e garantir. Então, em vez da gente escalar horizontalmente, ou seja, escalar o número de projetos, vamos escalar a agência verticalmente, como a gente entra no risco, a gente fazendo o expert ganhar mais dinheiro, a gente ganha mais dinheiro. Uhum. Então, vamos dar foco e fazer o negócio. É meio que o que a gente fez com minhas plantas. Minhas plantas começou como um cliente da agência, a gente virou sócio, o negócio ficou grande o suficiente para eu ficar aqui, eu como sócio da agência.
Para não caber mais na agência.
Não cabe mais na agência, vou montar um negócio. Então, hoje a gente tem como se fosse uma agência de lançamento interno. A gente tem copywriter interno, designer interno. Então, como se fosse um squad da VK, a gente tem um squad dentro Minhas Plantas, que são pessoas da equipe Minhas Plantas. Só que a gente continuava com a outra ponta. Então, falou, calma, a gente não consegue escalar, não é que a gente não conseguia, mas escalar a empresa se tornou um negócio muito arriscado. Só que do outro lado a gente tem uma oferta, um volume de expert chegando muito, 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 muito grande. E aí conversando em Mastermind, a gente via que tinha uma galera que tinha uma agência, que tinha um projeto grande, mas que morria de medo, porque não era sócio do expert, era visto como um fornecedor. Tipo assim, pô, é lucrativo, eu consigo ganhar dinheiro, mas o expert,
sair amanhã,
o expert é um pau no cu, o expert pode querer sair amanhã, esse tipo de coisa. E aí foi até uma ideia do Lucas Gilbert, falou, cara, a gente consegue resolver isso. A gente joga expert, pega comissionamento. A ideia de criar um modelo de franquia foi muito mais um modelo jurídico do que um modelo de padronização.
De
Por quê? Porque a gente, cara, indica o expert e a gente pega um royalty. Só que a gente fazendo um modelo de franquia, um contrato de franquia, a gente consegue... Porque se a gente começa a... Tipo, ah, vamos assinar um contrato aqui de prestação de serviço. Cara, numa justiça do trabalho, tributário, pode criar grupo econômico, uma série de coisas. A franquia, ela é muito bem definida.
Dá uma blindada.
Dá uma blindada. Então, a gente criou um modelo de franquia porque, sim, vai existir uma série de padronizações que a gente vai criar, mas não dá pra gente...
Mas no final, cada estrategista vai ter
Uma certa autonomia. Porque a gente não consegue ter um playbook tão claro, por exemplo, quanto uma Cacau Show ou uma própria V4. Por quê? Sim. Porque a gente está lidando com um expert. E tem expert que vai querer que o estrategista
esteja... É que o produto
esteja...
é uma pessoa, né? Exatamente. O produto não é um chocolate que não tem opinião.
Claro, cada Exatamente. Um vai ter que fazer de um jeito.
Então, eu vou dar um exemplo bobo. A Carol, no início, ela gravava anúncio sozinha. E aí, depois, ela virou e falou, quero que você grave anúncios comigo. Então, eu comecei a pegar avião, eu ia para a Olambra para gravar os anúncios com ela dos lançamentos. Chegou num ponto que ela falou, eu já entendi como é que funciona essa merda, você só me atrapalha estando aqui. Não quero mais você gravando. Então, beleza. E aí, no final, como
Sim,
é a cara dela...
tem que ter
dela,
uma dinâmica, né?
Tem que ter uma dinâmica. Então, também, assim, tem a questão da franquia, mas eu não consigo ter um nível de padronização tão alto, porque... O atendimento ao cliente, o atendimento tem que se adaptar Sim. ao cliente.
É pessoal.
É muito pessoal.
E quanto tempo vocês começaram isso?
A franquia começou, a gente começou a conversar com os franqueados com os possíveis franqueados em janeiro.
Então é bem recente.
É bem recente. Começou a rodar um MVP de fato em março. Então a gente está com 9 franquias no Brasil, uma fora do Brasil. E aí provavelmente nós vamos abrir uma nova rodada agora em agosto.
Pô, show de bola. Quando tiver os resultados, você volta aqui pra contar.
Tá, mas aí quem sabe mais disso é o Lucas. O Lucas é porque meu negócio é planta.
Tá bom.
O Lucas é que fica mais com a agência de lançamento.
Pô, beleza, Marcelão. Obrigado aí pela presença.
Eu que agradeço.
Foi muito massa. Né, Fredão?
É isso aí. Esse foi mais um episódio do podcast A Sociedade Digital. Até a próxima, pessoal.
Tamo junto. Valeu.